Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business. E aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você está acostumado a ouvir sua música, os seus programas, pelo Amazon Music, pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Google Podcast e outras plataformas, tantas outras que existem por aí, basta buscar por Talk, o número 2, e Biz, que você nos encontra. E sempre lembro aqui também que temos o nosso canal no YouTube, nosso humilde canal do YouTube, Talk to Biz. Assina lá e ativa as notificações para receber as novidades. Todos os episódios do nosso podcast ficam disponíveis na plataforma de vídeo do Google e é claro que de vez em quando a gente faz algumas produções em vídeo, algum conteúdo específico que a gente solta por lá. Então, eu conto com vocês. E hoje nós vamos falar sobre marca pessoal, personal branding, a importância, o que é trabalhar a marca pessoal, personal branding, qual é a importância do conceito e qual é a importância disso para a sua carreira. Para conversar sobre esse tema com a gente, eu trago um ex-aluno, o Thiago Moreira, que foi meu aluno na graduação de marketing, é formado em marketing, formado em design, está fazendo uma especialização na área de branding e vem desenvolvendo um trabalho na área de personal branding. Thiago, seja muito bem-vindo ao Talk to Biz.
Olá, Bruno. É um prazer estar aqui novamente, participando de mais um trabalho, mais um projeto com você. Acompanho o podcast já tem um tempo, sempre que eu posso paro para escutar. E é um prazer estar aqui trazendo esse conceito que não é muito popular, mas que é muito importante para as pessoas, o profissional se conhecer, saber quais são seus pontos fortes, o que ele pode apresentar como diferencial e se destacar no mercado. Eu espero ajudar muita gente com esse conteúdo hoje.
Legal. Thiago, como é que você, o que que te levou a olhar para personal branding? Você que estudou marketing, fez muitas matérias comigo, está no mercado aí, o que que te encaminhou para esse campo, Thiagão?
Bruno, nós tivemos uma aula junto, uma disciplina chamada Antropologia do Consumo e Courant. Eu não fazia ideia do que era Courant. E
aí eu fui descobrir. É uma caçada a tendências, né? Para a galera que está em casa não sabe. Caçar o ato de procurar pelas próximas tendências que vão bombar, né? Atividade Courant.
Exatamente. Então, eu fui bombardeado nas redes sociais, principalmente no Instagram, há boatos de que o Instagram está ouvindo a gente nesse exato momento, mesmo com o celular com a tela bloqueada, e você é bombardeado com promessas de seja feliz, seguindo esses três passos, consiga dinheiro com essa técnica, eu sei qual é o segredo da felicidade, né? Que é o papo de vendedor, papo de coaching. E eu me liguei nisso e falei assim, ué, o que esse pessoal está fazendo? Que trabalho é esse? Então, acompanhando essas tendências, eu vi que poucos profissionais aplicavam técnicas de marketing para o desenvolvimento pessoal. Nós, como profissionais de marketing, conseguimos colocar ideias, produtos, serviços, negócios no seu auge, né? Explorar o máximo do seu potencial. Daí eu pensei, por que ninguém faz isso com pessoas? E foi por isso que eu decidi me especializar com estudos alternativos em desenvolvimento pessoal e aplicar técnicas de marketing e de gestão de marca pessoal para que as pessoas desenvolvam, né, a habilidade de se vender de uma maneira mais convincente, mais coerente, com propriedade, transmitindo mais segurança e credibilidade.
É aquela história que muitas vezes o profissional de marketing, ele próprio sofre com, de certa maneira, uma péssima reputação que os profissionais de marketing têm. Você certamente lembra disso, eu sempre falei, né? A figura do marqueteiro, o termo marqueteiro é extremamente pejorativo, né? Então, exatamente, acho que tem uma dificuldade aí, talvez, dos próprios profissionais se entenderem o quanto criar esse posicionamento, ter o foco, ter as áreas de atuação melhor definidas, o quanto isso ajuda, mesmo para o mais cético que tenha nos ouvindo agora ou nos assistindo, certamente isso não vai atrapalhar. Mas se, na minha visão, e óbvio que você concorda comigo, isso ajuda bastante na construção de uma carreira, nesse mercado que é um mercado difícil, é um mercado duro, tortuoso, mas que, obviamente, para os profissionais que têm uma marca, um posicionamento, vamos dizer assim, melhor construído, facilita a inserção no mercado de trabalho e facilita que as próprias empresas e as oportunidades enxerguem esse profissional, que esse camarada aqui pode atender, dar um match com uma oportunidade que a gente tem aqui dentro da empresa. Porque eu sinto, Thiago, não sei se você sente isso também, que a galera quando pensa assim, personal branding, então eu tenho que me tratar como uma marca. Então há também um certo discurso pejorativo de que, então eu tenho que me comportar como um produto, sabe? É uma questão também de se objetificar ali, se transformar num objeto ou de um produto que tem uma etiquetinha com preço. E não é exatamente isso, né? Isso é uma visão simplista da coisa toda, não?
Exatamente, Bruno. E hoje eu trabalho com algumas metodologias que fazem esse processo ser o mais natural possível, sem que você precise se desconfigurar, inovar, sabe? Você não precisa se tornar um produto, um negócio. Você já é o seu produto ou o seu negócio. O que eu trabalho nas pessoas é trazer algo que está interno dentro dela para fora e explorar isso. Eu costumo usar o termo que as pessoas precisam ser especialistas nas especialidades dela. Se você é bom falando em público, se expondo, então se especialize em comunicação, né? É como se você fosse um barbeiro e você transforma o visual de homens por aí, mas você não tem uma aparência que seja atraente. Mas se você trabalha a sua aparência, isso é tão natural, não tem muito esforço nisso. Isso já muda a sua reputação, passa mais credibilidade, mais segurança para o público e dessa forma você consegue impulsionar os seus resultados.
De certa forma, Thiago, isso tem a ver também com a capacidade da pessoa de entender seus pontos fortes e fracos, de fazer, de fato, essa autoanálise, esse autoconhecimento?
Isso, Bruno. Na verdade, o principal ponto das teorias que eu apresento nas minhas apresentações é a questão do autoconhecimento. Nós temos pontos fortes, pontos que as pessoas chamam de fracos, né, que são algumas coisas que são um pouco difíceis de lidar para algumas pessoas, e é questão de serem desenvolvidas e exploradas. Eu vou apresentar o meu caso. Eu, como profissional de marketing, eu sou péssimo com questões burocráticas, com rotinas, com números, dados. Por isso eu não me orientei para o marketing digital, que é o boom do momento, né? Marketing digital, tráfego pago, web design. Eu poderia, sim, me esforçar para me adequar a esse mercado, essa exigência, mas eu vi que estava muito saturado e que eu levaria o dobro de esforço que um profissional que já tem essa aptidão, mas, vou chamar assim, mais naturalmente, levaria. Como eu sou bom com comunicação, eu tenho uma fala que é mais didática, sempre gostei de estudar sobre desenvolvimento pessoal, eu estou explorando essa questão de marketing voltado para consultoria e desenvolvimento de pessoas. Então, é questão de você olhar para dentro de si, saber que você, de fato, é muito bom, o que as pessoas estão fazendo de errado ou deixando de fazer, e explorar isso. Não tem nada de cubo mágico, a fórmula mágica, é algo muito natural e eu espero desmistificar isso na mente das pessoas que estão ouvindo ou vão nos assistir, para que elas vejam que o processo de criação de marca pessoal é algo totalmente natural e, quando ela perceber, ela nem teve tanto trabalho assim, ela só teve que ser ela mesma.
Qual é o passo a passo? Eu acho que é importante isso que você falou, que muitas pessoas já acabam fazendo isso meio que naturalmente, né? Instintivamente elas vão construindo uma reputação em torno de algum tipo de habilidade, algum tipo de aptidão e por aí vai. Agora, nem todos têm essa facilidade de talvez encontrar esse caminho, essa orientação, ou de repente traçar um planejamento. Qual é o passo a passo, Thiago, para... É óbvio que você não vai poder detalhar tudo aqui, mas resumidamente, no que a pessoa tem que pensar ou quais devem ser as suas as suas primeiras preocupações se ela estiver realmente nesse projeto para construir uma marca pessoal, uma marca profissional, por assim dizer, né? Porque às vezes também a gente fala muito da marca pessoal da pessoa, mas aí as pessoas acabam confundindo isso. Ah, então com a sua família tem que ser uma marca também, né? A galera entra nessa neura. E não é, é para a sua carreira, né? Para o seu desempenho profissional. Quais são os passos iniciais?
Olha, pegando esse comentário que você fez, eu costumo dizer que a marca pessoal, como ela é desenvolvida, seguindo essas dicas que eu costumo dar, ela é tão natural, tão leve, que parece que a pessoa não força, sabe? Ela, de fato, se torna uma única coisa, uma única persona. Em casa, com os amigos, no seu relacionamento íntimo, no trabalho, na faculdade, qualquer meio que ela se insira, ela tem uma mesma reputação, ela tem a mesma forma de falar, de agir, de se relacionar. Então, o primeiro passo é enxergar a si mesmo, de fato, como um negócio. É, pensar na gente como algo funcional, como se a gente fosse um tipo de máquina, sabe? Entender como a gente fala, como a gente costuma agir, pensar, nos comportar e explorar isso. Por quê? Vou trazer isso no campo da comunicação. Comunicação, a gente entende que não é como eu falo, mas como o outro me entende, né? Como o meu interlocutor recebe a minha mensagem. Então, dependendo do que eu quero fazer, né, profissionalmente, dependendo do público que eu quero impactar, qual é a imagem que eu transmito? Como eu falo? Como eu me comporto, né, em diferentes ambientes, em diferentes contextos? Vale a pena eu me modificar? Ou eu consigo ser autêntico fazendo algumas adaptações para que eu não precise me tornar uma outra pessoa? São coisas assim que eu costumo fazer as pessoas refletirem, porque o importante é sermos autênticos, não nos transformarmos, de fato, em uma coisa muito comercial. Então, o primeiro passo para você construir uma marca pessoal, assim, com credibilidade, chama a atenção das pessoas de maneira positiva e é coerente, é você investir em autoconhecimento. Saber como você pensa, como você se relaciona, como você se comunica, até a sua linguagem não verbal, né? A forma como você gesticula com as mãos, como você tem uma postura, a forma como você se veste, tudo isso conta uma história. Eu lembro que durante a faculdade, não só com você, mas com outros professores, eu tive o entendimento de que marca não é só o logo, né? Não é só aquele símbolo, mas marca é uma história, sabe? Quando a gente entra no McDonald's, tem um cheiro, é o mesmo cheiro em todos os McDonald's. Os lanches têm o mesmo sabor, as mesmas cores. Quando a gente escuta o pá-pá-pá-pá da televisão em algum vídeo, então assim, a marca do McDonald's conta uma história. Então será que quando as pessoas se lembram de mim ou falam comigo, eu estou contando uma história para ela? Meu visual, meu tom de voz, a maneira como eu me comporto. Tudo isso tem que ser coerente e natural para que as pessoas consigam transmitir algo positivo sem fazer muito esforço.
Tiago, você tocou aí num ponto interessante e acho que esse é uma questão, essa é uma questão que você deve enfrentar no seu dia a dia. E assim, normalmente as pessoas, quando pensam em marca pessoal ou qualquer coisa referente a como construir essa reputação, que também tem aí a área do marketing pessoal, que está muito atrelada a isso também, normalmente há um entendimento de que, ok, o Tiago, que é da comunicação, ele vai fazer isso muito bem. Mas e o Zezinho, que é da área de TI, trabalha com desenvolvimento de software, programando código? Né? E em outras áreas onde essa exposição não faz parte do dia a dia desse profissional? Como é que essa pessoa trabalha, né? Já que há esse entendimento, às vezes meio que padrão, de que não, isso é para os profissionais da área. Para quem é de outras áreas, isso já não cabe, isso já não... Não tem a mesma, não gera o mesmo tipo de resultado. Como é que fica isso?
Bruno, eu costumo utilizar uma metodologia, eu já comentei com você, o pessoal que me acompanha no Instagram e outras redes sociais sabe que eu gosto muito dessa metodologia, que é o método DISC, de mapeamento de perfil comportamental, que é uma teoria que foi desenvolvida por diversos psicólogos e principalmente é utilizada em meios de gestão de pessoas, né? Cultura organizacional, como você desenvolve as relações profissionais. Eu utilizo isso para várias coisas, até relações interpessoais mesmo. Existem dois perfis que são perfis mais proativos, vou chamar assim, perfis mais para frente, que são os dominantes e os influentes. São perfis mais comunicativos, que exercem mais influência, têm uma personalidade mais magnética, costumam ser o centro das atenções. E os outros dois perfis, que são os estáveis e os conformes, ou analíticos, são perfis mais reservados, mais introvertidos. Então, como é que essas outras pessoas, independente da área de atuação, elas conseguem trabalhar a reputação dela de maneira a trazer mais resultado, mais credibilidade? É investir em qualidade, é investir em experiência. Por exemplo, eu, enquanto designer gráfico, eu não sou o tipo de designer que trabalha o inbound marketing. Eu não atraio as pessoas a me procurar, porque eu tenho para mim que eu não tenho muito tempo livre para abraçar muita demanda de design. Eu invisto em qualidade de serviço. Então, eu tenho que compensar um serviço que demora tempo consideravelmente maior com um custo um pouco mais elevado. Então, eu vou investir isso em qualidade de entrega. Então, se você é um profissional mais reservado, né, é mais introvertido, você não se expõe muito publicamente, invista em qualidade, qualidade do seu serviço. Você não precisa ser o centro das atenções para ser um bom profissional. A nossa vizinha que vende bolos, o bolo dela é delicioso. Ela não colocou um outdoor gigantesco na porta dela ou colocou um carro de som para anunciar o serviço dela. O trabalho dela falou por ela. Então, a pessoa que não costuma se expor dessa forma, que tem essa dificuldade, óbvio que são coisas que são possíveis de serem aprimoradas, né? Investir em oratória, né? Que é a arte de falar em público. Investir em cursos de comunicação para você conseguir expor as suas ideias, seus pensamentos, argumentar com as pessoas, é muito bom. Mas quem não tem esse interesse ou não tem essa aptidão assim com mais facilidade, deixa o seu trabalho falar por si, né? A qualidade da sua entrega, a maneira como você se relaciona com o cliente, tem que ter uma experiência tão positiva que o seu trabalho vai fazer esse trabalho, né, de se comunicar, vai gerar uma reputação pela qualidade.
Você diria que a principal dificuldade das pessoas, Thiago, é justamente essa parte de se comunicar ou de se colocar, principalmente quando trata de falar com o público, ou existem outros pontos que são obstáculos maiores para as pessoas?
Eu estava preparado para essa pergunta, na verdade, e eu queria acrescentar a essa pergunta que, assim, nos dias atuais, vou colocar assim, nos dias atuais, explico que a sua pergunta. Hoje em dia, Bruno, tem um boom das redes sociais, onde todo mundo vou chamar assim, é blogueiro. Todo mundo, ou a maioria das pessoas, expõe a sua vida. Mesmo que ela não esteja se expondo, né, a imagem dela esteja em evidência, ela mostra a comida que ela está comendo, o lugar que ela está frequentando, o filme que ela está assistindo. Então, de certa forma, a tecnologia tem favorecido a sua exposição, a exposição pessoal. Seja você estando em evidência ou não. Mas as pessoas podem saber o que você está fazendo naquele momento. Então, nós temos meios para facilitar esse tipo de exposição. Mas o maior medo da humanidade é o medo de se expor em público e ser, de alguma forma, rejeitado, de algum tipo de retaliação, constrangimento. É o maior medo da humanidade, sempre foi esse. Inclusive, eu estava comentando com um amigo que mora comigo, qual é o maior medo dele quando ele tem um tipo de pensamento, opinião. Ele falou que tem medo de se expor com um público que, assim, em relação à faixa etária, é diferente do dele. Por quê? O pessoal que é mais velho, né, mais sênior, mais maduro, mais experiente, olha para personagens mais novos, assim como eu, com um olhar, de certa forma, que não vê tanta credibilidade. Porque, de fato, somos novos, nós não temos muita experiência de vida, né, devido à nossa idade. Então, algumas pessoas que são mais novas têm esse certo receio de se expor, por medo do pessoal que é um pouco mais maduro ter essa resistência. Mas aí eu disse para ele que, nesse tipo de contexto, nós temos que ter uma certa tato, né? Uma delicadeza no falar, chegar com humildade e se expor, ou apresentar isso de certa forma como uma dúvida. Então, eu tenho uma ideia, quero passar para o meu gestor, que é consideravelmente mais velho que eu, tanto em carreira quanto na idade. Então, quando eu vou expor a minha ideia para ele, eu preciso vê-lo como uma pessoa que, de fato, vai ter uma resistência. Então, tem que chegar com uma certa humildade, mansidão, delicadeza, tem que contato especial para apresentar. Olha, chefe, gestor, supervisor, eu estou com uma ideia aqui. O que você acha disso? Então, vai muito, Bruno, de você entender com quem você está falando. E aí você consegue se preparar. Mas, respondendo a sua pergunta, assim, de maneira geral, o maior medo das pessoas, sim, é se expor. Mas, com preparo, investindo em curso, treinando na frente do espelho, observando outras pessoas, a gente consegue driblar a timidez ou driblar essa introversão. Existem pessoas introvertidas, de fato, não gostam de se expor. Tem pessoas que são tímidas, mas tudo tem como ser desenvolvido para que a gente consiga vender as nossas ideias, opinar, debater, para que a gente consiga estar crescendo aí como pessoa e como profissional.
Muito legal, Thiago. E, quer dizer, e se expor, como você falou, né? Tanto a exposição da pessoa se comunicando, mas o próprio trabalho dela também, né? Que as pessoas também muitas vezes vão se travar porque, não vou fazer isso aqui porque o que as pessoas vão pensar e vão criticar, e aí a pessoa deixa de desenvolver um projeto, deixa de desenvolver alguma coisa interessante ou de apresentar uma ideia, né? O que pode dali resultar em outros caminhos que vão se abrir, portas que vão se abrir também na carreira profissional dessa pessoa. Thiago Moreira, meu amigo Thiago Moreira. Para quem quiser saber mais sobre personal branding, conhecer o trabalho do Thiago, te seguir, como é que a pessoa faz?
Eu estou principalmente no LinkedIn, vocês conseguem me encontrar lá no LinkedIn como Thiago Moreira, ou se você for digitar na barra de endereço, você coloca o número 1, Thiago Moreira, tudo junto. E no Instagram é o inverso, número 1, Moreira Thiago. No Instagram você vai acompanhar o meu dia a dia, coisas que eu costumo fazer, onde eu também coloco dicas de desenvolvimento pessoal, livros de desenvolvimento pessoal, algumas dicas de marketing também.
Bacana. Thiago com TH, né? Para a galera ficar atenta aí. Thiago com TH. Legal, Thiago. Olha, quero te agradecer por esse papo aqui no Talk to Biz. Obrigado por trazer informação, enriquecer o conteúdo do nosso programa. Pessoal, obrigado a vocês também que estão nos ouvindo e nos assistindo. É sempre um prazer compartilhar conteúdo com todos vocês. Tiagão, alguma consideração final, meu amigo?
Sim. Manda. Ainda falando de rede social, para dar uma fechada assim, com chave de ouro, pessoal, não se iludam com o Fantástico Mundo no Instagram, onde todo mundo é
perfeito. Boa, Thiago.
Isso dali é o resultado, mas o processo, né, é aquela frase que entrou em moda, quem ver use, não ver corre. Então, as pessoas não sabem o esforço que é para você colocar os seus resultados na rede social. Você pode ver aí um artista, um influenciador, falando muito bem diante das câmeras, usando as melhores roupas, frequentando os melhores lugares, mas nem sempre foi assim. Todo mundo um dia, ou a maioria, começou de baixo. Com 20 visualizações, com 10 curtidas, as roupas não eram de marcas, os recursos tecnológicos não eram os melhores. Então, não deixe de se expor, não deixe de acreditar no seu potencial, no que você tem para oferecer para o mundo. Sempre tem alguém observando, sempre tem alguém te admirando, sem você perceber. E com o passar do tempo, você vai pegando jeito, você vai desenvolvendo, né, mais habilidades, mais competências para trazer mais credibilidade para a sua marca pessoal, construir uma reputação diante do público. E dessa forma você consegue melhorar os seus resultados. Não se engane, nem tudo vai ser fácil de início. Na maioria das vezes a gente dá um duro até chegar aonde a gente quer.
Muito bom, Thiago. Fechamento com chave de ouro. Te agradeço mais uma vez por essa participação aqui no Talk to Biz. Volte mais vezes, a gente vai desenvolver novos temas aí para você voltar aqui com a gente.
Maravilha, Bruno. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que sim, estar aqui mais vezes, falando não só sobre marketing, mas coisas da qualidade, carreira. Se você mandar aí, a gente está dentro.
Legal. Muito bem, senhores. Esse foi o Talk to Biz de hoje. Meu nome é Bruno Garcia, estou aí também nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. podem me adicionar, mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas para a gente gravar aqui no Talk to Biz. É sempre muito bacana e muito positiva essa troca. E o Talk to Biz está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade, seja você usuário Android, seja você usuário Apple, independente do aplicativo que você usa para ouvir sua música e seus programas prediletos, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Também o canal do YouTube, onde a gente disponibiliza todos os programas, estão por lá também. E nos nossos endereços virtuais, você pode ir direto na fonte, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Sempre aquele pedido no final de cada episódio, se você acompanha o nosso trabalho, curte o nosso conteúdo, compartilhe, indique para mais pessoas, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, estratégia e inovação para um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, hoje vamos ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá!